Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta em nosso estúdio. Continuamos a conversa com a professora Daniele Soares Marangoni, que hoje veio falar com a gente aqui sobre fisioterapia, pesquisa, extensão e atendimento a crianças e adolescentes. Daniele, o Wagner mandou algumas perguntas aqui para você. E das perguntas que ele mandou, algumas você já até respondeu no primeiro bloco, mas eu acho que ele faz duas perguntas muito interessantes aqui. Primeiro, que como que você avalia o atual momento da fisioterapia em Campo Grande quando a gente fala de bebês? E também, nesse sentido, como que a rede pública, né, o que você tem contato, a rede de atenção, e os profissionais, como que eles estão se preparando para lidar com esses desafios, né, de cuidar desses bebezinhos?
Olha, para ser bem sincera, a situação da fisioterapia voltada para o bebê aqui em Campo Grande, ela é muito triste. Uhum. Né? Então, o nosso grande centro de referência aqui para a fisioterapia voltada à criança é o ser a pai. Né? Então, quando uma criança necessita de uma assistência especializada em fisioterapia na área neurológica, por exemplo, ela é encaminhada para o ser a pai. Mas o ser a pai, ele não consegue dar conta de toda a demanda. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá, eu já tive a oportunidade de conhecer, de acompanhar, mas eles não conseguem dar conta de toda a demanda. São muitas crianças que precisam. Uhum. E aí você imagina um bebê que necessita, né? Um exemplo, um bebê prematuro, uhum, né? Que ficou internado várias semanas, vários meses na unidade neonatal do hospital. E aí esse bebê vai ser encaminhado para o ser a pai, vamos dizer assim. Até esse bebê conseguir uma vaga, ele já passou ali por uma janela essencial de neuroplasticidade, né, em que o sistema neurológico desse bebê estava mais propício, né,
a receber
esses estímulos, né? Então o bebê, ele deixa de ter um resultado, um desenvolvimento mais eficaz. A gente deixa de aproveitar o potencial desse bebê porque ele não foi atendido precocemente. E a gente não tem aqui em Campo Grande um lugar em que a equipe de saúde possa encaminhar um centro especializado, digamos assim, que possa encaminhar esses bebês que recebem, por exemplo, alta, ou um bebê identificado na atenção básica com alguma necessidade mais específica de fisioterapia neuromotora, por exemplo. A dependência está no ser a pai, mas o ser a pai, ele não consegue dar conta, né? Alguns hospitais, eles têm um serviço de ambulatório, de acompanhamento da fisioterapia, mas alguns estão fechando, por exemplo. Então, é uma situação lamentável. Campo Grande ainda tem bastante a evoluir nesse sentido.
E pensar nessas políticas de atenção à saúde desses bebês.
Com certeza. Não é só uma realidade em Campo Grande, aliás. Uhum. Isso é uma realidade nacional, né? Mais recentemente, por conta do problema epidemiológico do Zika, né? O governo deu mais uma atenção à questão da estimulação, né? Mas, na verdade, já existe uma agenda desde 2004, que é a agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil, que é do Ministério da Saúde. E nessa agenda são destacadas, né, duas linhas de cuidado super importantes, que é de acompanhamento do recém-nascido de risco, uhum, incentivo do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Então, isso existe, mas a gente vê que na prática ainda não funciona bem quando a gente pensa em termos de fisioterapia, uhum, né? Acompanhar ali o desenvolvimento motor desses bebês e, se for necessário, fazer um trabalho de estimulação ou de educação em saúde, né, voltada nessa área.
Até porque, se a gente for pensar nesse desenvolvimento do bebê, é um desenvolvimento que tem que ser olhado de forma multidisciplinar, e o fisioterapeuta tem um papel tão importante.
Exatamente.
Quanto médico, quanto fono.
Sim. Se a gente for pensar em outras áreas, fono, TO, uhum, a situação é ainda mais é difícil.
É, temos que...
A gente tem uma carência, né, nessas áreas aqui, especificamente aqui no estado, uhum. Em Campo Grande.
E nós até conversávamos um pouquinho no intervalo, Daniele. Isso vai ficar muito latente em alguns anos, né, essas falhas, quando esses bebês que nasceram com Zika estiverem maiores.
Uhum.
Né, que foi uma tentativa de diminuir esses problemas de desenvolvimento desses bebês, mas que obviamente a gente não estava preparado para lidar com isso, né?
Realmente. O problema do Zika, em especial, ele é um problema que, na verdade, ele está relacionado à falta de saneamento básico, né, de educação da população em relação ao lixo, né? Enfim, então é um problema bem profundo. E aí, mais recentemente, como resultado, a gente teve essa grande epidemia, né? Esse grande problema epidemiológico do vírus da Zika. Aqui em Campo Grande, a gente teve, né, alguns casos, mas você imagina, por exemplo, em Pernambuco.
Sim.
Que foram mais de 2.500 casos, né? E esses bebês estão... eles não deixaram de ter a síndrome, como a gente chama, a síndrome congênita do Zika vírus.
Uhum.
Da mesma forma, os bebês aqui também. E a gente sabe que a fila de espera para os atendimentos nos centros especializados é enorme. Falta a contratação de mais profissionais, de mais fisioterapeutas, mais terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, enfim. É realmente um trabalho multidisciplinar.
Agora, Daniele, no meio disso, você tem um projeto de extensão que tenta, de alguma forma, também ser um pouco de uma referência aqui hoje nos... né, nos hospitais, para atendimento dessas crianças. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse projeto que você desenvolve aqui na UFMS, na Clínica Escola.
Esse projeto, ele surgiu em 2014, aliás, que foi o ano que eu ingressei aqui na UFMS como docente, e ele surgiu por diversos motivos, né? O primeiro, para potencializar o trabalho que a gente faz no curso de fisioterapia. A gente busca trabalhar com aulas teóricas, mas também a gente sabe da importância da vivência do aluno nos cenários, nos diversos cenários, né, de prática. E quando eu cheguei, não tinha ainda, nossa clínica, ela ainda não estava pronta, estava finalizando, e eu tinha um pouco de dificuldade de levar esse aluno para as vivências, né, da fisioterapia aplicada à saúde da criança, à saúde do bebê. E daí me surgiu a ideia de abrir esse projeto, inspirada, né, na professora Luísa Tudela, minha orientadora do mestrado e doutorado, e também porque eu fui conhecer a equipe do Hospital Universitário, fui conhecer os pediatras, a equipe, né, de neonatologia, o ambulatório de pediatria, e todos eles me relataram que eles não sabiam, eles não tinham para onde encaminhar aqueles bebês que estavam lá na unidade neonatal, e o único lugar que eles poderiam encaminhar, no máximo, era o Serapai.
Uhum.
Né? E aí eu decidi abrir, né, esse projeto. Então foi um motivo acadêmico, né, para fortalecer a formação do nosso aluno de fisioterapia, mas também um trabalho social mesmo, para fazer algum trabalho com esses bebês que recebiam alta,
uhum,
do hospital, mas eles, para onde eles iam, uhum, né? Como que eles ficavam? Então,
e Daniele, que trabalho que é feito com esses bebês? Então, esses bebês são encaminhados. É importante, tem esse encaminhamento do HU, mas também acho que é importante falar que também que os pais, os cuidadores...
Livre demanda.
Exatamente, isso. Podem procurar.
Pode ser por procura espontânea, a gente, uhum, não precisa necessariamente... supondo que você tenha um bebê em casa e você desconfie, né, que tem alguma atraso, enfim, queira fazer uma consulta, né, fisioterapêutica, a gente... é aberto para fazer essa consulta. Mas sim, na maioria dos casos eles são encaminhados por fono, principalmente fisioterapeuta, fono, pediatra, neuropediatra. E a maioria é do HU, tanto do ambulatório, né, de pediatria, como também a gente tem uma parceria direta com a unidade neonatal. A fisioterapeuta, ela avalia o bebê, né, na unidade neonatal, e ela já encaminha diretamente pra gente. Então, esse bebê, ele não precisa esperar ainda a consulta no ambulatório para depois vir pra gente. Ele já recebeu a alta, ele já pode vir pro projeto.
E que atividade que vocês fazem com esse bebezinho? O que é essa intervenção que você, junto com seus alunos, fazem com esses bebezinhos que chegam?
É um projeto de extensão. Acho importante enfatizar o trabalho dos acadêmicos, dos alunos. Sem eles não é possível fazer esse trabalho. A gente não tem o serviço de fisioterapia, né? Para fazer isso. Então é professora, no caso eu, e alunos que fazemos esse trabalho. E o nosso intuito principal é apoiar, né? Apoiar as famílias para que elas entendam, né, a importância de estimular o bebê, a importância da estimulação do bebê. Nosso intuito também claro, realizar o atendimento especializado de intervenção, que a gente chama sensório-motora, intervenção fisioterapêutica voltada para o desenvolvimento motor do bebê. E também a gente capacita, né? A gente ensina, digamos assim, os pais, os cuidadores a realizarem algumas atividades simples, né? Não é a fisioterapia em casa, mas que eles possam, durante o banho do bebê, durante a troca de fralda, durante o brincar com o bebê, que eles possam realizar algumas atividades simples que acabam estimulando também esse bebê no dia a dia.
Incorporar na rotina do bebezinho.
Exatamente.
E como que... É uma coisa também que eu já até tinha perguntado para você antes da gente entrar no ar. Tem a preocupação em preparar os bebês e dar apoio. E essas famílias também, além de ensiná-los e capacitá-los, qual que é a importância também de pensar no cuidado com essas famílias?
Sim. Esse ano a gente teve a grande felicidade de fazer uma parceria com a professora Alexandra Ayashi, que é do curso de psicologia, e a gente tem uma parceria com eles. Então, hoje o projeto, ele faz assistência da fisioterapia, mas a gente conta também com o trabalho de uma preceptora e de acadêmicos do curso de psicologia, que fornecem esse apoio. Na maioria dos casos são mães, né, que fazem esse apoio para essas mães. Então, é o nosso cuidado, também o nosso olhar voltado a essas mães, aos avós, pais, enfim, aos cuidadores. Então, a gente tem esse trabalho parceiro.
Que são os que vão dar continuidade a essas atividades feitas aqui, né, Daniela?
Isso, exatamente. Então, por exemplo, enquanto a gente faz o atendimento do bebê, né, o pai, a mãe, eles estão, né, com o pessoal da psicologia. E também, periodicamente, a gente faz rodas de conversa, traz palestras. Amanhã, inclusive, a gente vai ter palestra de uma fonoaudióloga e de uma terapeuta ocupacional convidadas nossas. Foi um contato que a equipe de psicologia conseguiu, né? Então, a gente busca esse trabalho multidisciplinar de atenção ao bebê, mas também aos cuidadores.
E você falou, Daniele, da importância dos acadêmicos. Falou que sem eles não é possível. Quantos acadêmicos hoje trabalham com você lá?
Eu tenho 8 acadêmicos no momento. São acadêmicos que, ao longo desse ano, né, passaram pela disciplina que eu ministro, que é a disciplina de fisioterapia em saúde da criança e do adolescente. Também tem outros acadêmicos que ainda não passaram pela disciplina, mas estão ali tendo vivência, acompanhando, fazendo outras ações.
E como que você avalia esse processo também para os acadêmicos, né, de ter esse contato? Primeiro, você falou da importância deles colocarem em prática o que eles aprendiam na teoria, por isso pensar nesse projeto. E como que você avalia agora que eles têm esse contato, como que é para a formação deles também?
Eu sou suspeita, super suspeita, né, para falar, mas eu acredito que seja riquíssimo. E eu percebo uma diferença daquele aluno que passou pelo projeto e ele vai depois, né, no último ano para o estágio, uhum, né, de fisioterapia. Então eu percebo uma facilidade maior para lidar com essa área, uma afinidade maior. Eu acho riquíssimo porque eles têm a oportunidade de experienciar, de vivenciar uma avaliação fisioterapêutica, o raciocínio de você montar um trabalho de fisioterapia que vai ser eficiente, que vai dar resultado para aquele bebê, a experiência de acolher as famílias, de dialogar com essas famílias, a experiência de instruir, né, de fazer educação em saúde também num ambiente de clínica, uhum, né, com essas famílias. Então, eu acho que é riquíssimo para eles.
Daniele, nosso tempo está acabando. Agora, eu queria que você deixasse o contato da clínica escola, que é onde as pessoas que tiverem interesse, como você disse, né, se perceber que precisa desse apoio,
uhum,
com quem que eles podem entrar em contato?
Uhum, né? A gente recebe encaminhamentos de não só do HU, mas de outros hospitais, outros médicos, consultórios particulares, mas também por procura espontânea. O número é 33457967 e aí é só conversar na recepção que eles anotam lá. Infelizmente tem uma lista de espera, porque a procura é grande e, mais uma vez, mais um serviço, né, que não consegue dar conta de toda a população. Mas a gente chama assim, a gente avalia.
É isso. Eu conversei com a Daniele Soares Marangoni, professora aqui da UFMS. Daniele, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui nos estúdios da Educativa UFMS.
Eu que agradeço a oportunidade e fico aberta a vocês. Foi um prazer.
Muito obrigada, e eu sou Linara Ojeda. O Extensão e Pesquisa fica por aqui, espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na programação da nossa Educativa UFMS 99.9 e até a próxima.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.